Como o Senhor transformou Simão em Pedro, assim chama a cada um para fazer de nós pedras vivas, com as quais construir uma igreja e uma humanidade renovadas. Não no altar da confissão, com a Basílica de São Pedro lotada, mas no altar da cátedra, na presença de cerca de 90 fiéis. Na solenidade dos santos Pedro e Paulo, em tempos em que são tomados todos os cuidados para evitar nova onda de contágios por coronavírus, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa, destacando duas palavras-chave: unidade e profecia. No início da celebração, após a saudação litúrgica, o decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re, fez um breve pronunciamento para então receber o pálio do Papa Francisco, que também abençoou os pálios que serão entregues aos arcebispos metropolitas nomeados no decorrer do último ano. Entre eles, o Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia, Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Irineu Romã, arcebispo de Santarém, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, e Dom Virgílio do Carmo da Silva, arcebispo de Dili, Timor-Leste.
Celebramos insieme due figure molto diverse. Pietro era um pescatore que passava le giornate tra i remi e le reti.
A reflexão do Papa Francisco parte da familiaridade que unia Pedro e Paulo. Duas pessoas muito diferentes, mas sentiam-se irmãos, como numa família unida, onde muitas vezes se discute, mas sem deixar de se amarem. Uma familiaridade que não provinha de inclinações naturais, mas do Senhor. Ele não nos mandou agradar, mas amar. É Ele que nos une, sem nos uniformizar. Nos une nas diferenças. Em meio a perseguições, os primeiros cristãos não pensam em fugir ou salvar a própria pele, mas todos rezam juntos, recordou o Papa, enfatizando que a unidade é um princípio que se ativa com a oração, porque a oração permite ao Espírito Santo intervir, abrir a esperança, encurtar as distâncias, manter-nos juntos nas dificuldades.
Notiamo un'altra cosa. In quei frangenti drammatici, nessuno si lamenta del male, delle persecuzioni di Erode.
Francisco observa que, naqueles momentos dramáticos, ninguém se lamenta do mal, das perseguições, pois é inútil e até chato que os cristãos percam tempo se lamentando do mundo, da sociedade, daquilo que está errado. As lamentações não mudam nada. Recordemos-nos de que as lamentações são a segunda porta fechada para o Espírito Santo. Como disse a vocês, no dia de Pentecostes, a primeira é o narcisismo, a segunda, o desânimo, a terceira, o pessimismo. O narcisismo te leva ao espelho para se olhar continuamente. Desânimo, as lamentações. O pessimismo, ao escuro, à escuridão. Essas três atitudes fecham a porta do Espírito Santo. Aqueles cristãos, ao contrário, rezavam.
E nós hoje possiamo chiederci: custodiamo la nostra unità con la preghiera, la nostra unità della Chiesa?
Hoje podemos interrogar-nos: guardamos a nossa unidade com a oração, a nossa unidade da Igreja? Rezamos uns pelos outros? Que aconteceria se se rezasse mais e murmurasse menos? Aquilo que aconteceu a Pedro na prisão. Como então muitas portas que separaram abrir-se-iam, muitas algemas que imobilizam cairiam. Peçamos a graça de saber rezar uns pelos outros.
Chiediamo la grazia di saper pregare gli uni per gli altri. San Paolo esortava i cristiani a pregare per tutti e prima di tutto per chi governa.
São Paulo, completou o Papa, exortava os cristãos a rezar por todos, mas em primeiro lugar por quem governa.
Ma questo governante e i qualificativi sono tanti. Io non le dirò perché questo non è il momento nel posto di dire i qualificativi che si sentono contro i governanti.
Mas esse governante é e os qualificadores são muitos. Eu não os direi porque este não é o momento nem o lugar para dizer os qualificadores que são ouvidos contra os governantes. Mas que Deus os julgue. Mas rezemos pelos governantes. Vamos rezar. eles precisam de oração. É uma tarefa que o Senhor nos confia. Temos-la cumprido? Ou limitamos-nos a falar, insultar e basta? Quando rezamos, Deus espera que nos lembremos também de quem não pensa como nós, de quem nos bateu a porta na cara, das pessoas a quem nos custa perdoar. Só oração desata as algemas. Só oração deixa livre o caminho para a unidade.
Solo la preghiera scioglie le catene, come a Pietro. Solo la preghiera spiana la via all'unità.
O pontífice recorda que o palio abençoado nesse dia recorda a unidade entre as ovelhas e o pastor, que, como Jesus, carrega a ovelha nos ombros e nunca mais a larga. Ao mesmo tempo, fala da bela tradição desse dia em que unimos-nos de maneira especial ao Patriarca Ecumênico de Constantinopla.
Pietro e Andrea erano fratelli e noi, quanto possibile, ci scambiamo visite fraterne nelle rispettive festività.
Pietro e André eram irmãos. E entre nós, quando é possível, trocamos uma visita fraterna nas respectivas festas. Não tanto por gentileza, mas para caminhar juntos rumo à meta que o Senhor nos indica, a unidade plena. Hoje, eles não conseguiram vir por causa do coronavírus, mas quando desci para venerar os restos mortais de Pedro, sentia no coração ao meu lado meu amado irmão Bartolomeu. Ele está aqui conosco.
Nel cuore accanto a me il mio amato fratello Bartolomeo. Loro sono qui con noi.
Depois da unidade, o Santo Padre fala de uma segunda palavra, profecia. Com perguntas provocatórias, Jesus faz Pedro entender que não lhe interessam as opiniões gerais, mas a opção pessoal de o seguir. E a Saulo o abala interiormente, fazendo-o cair por terra no caminho para Damasco, derrubando sua presunção de homem religioso e bom. Então, vêm as profecias. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a Paulo é instrumento da minha escolha para levar o meu nome perante os pagãos.
Dunque, la profecia nasce quando ci si lascia provocare da Dio.
Assim a profecia nasce quando nos deixamos provar por Deus. Não quando gerimos a própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle. Não nasce de meus pensamentos, não nasce de meu coração fechado. Nasce se nós nos deixamos provocar por Deus. Quando o Evangelho inverte as certezas, brota a profecia. Só quem se abre às surpresas de Deus é que se torna profeta.
Solo que se abre alle sorprese di Dio diventa profeta.
E isso pode ser visto em Pedro e Paulo, profetas que enxergam mais além. Pedro é o primeiro a proclamar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Paulo antecipa a conclusão da sua vida. Já me aguarda a merecida coroa que me entregará naquele dia o Senhor.
Hoje abbiamo bisogno di profezia, ma di profezia vera, non di parolai che promettono l'impossibile, ma di testimonianze che il Vangelo è possibile.
Hoje precisamos de profecia, mas de verdadeira profecia. Não discursos que prometem o impossível, mas testemunhos de que o Evangelho é possível. Não são necessárias manifestações miraculosas. Me dói quando ouço, mas queremos uma igreja profética. Bem, o que fazes para que a igreja seja profética? Queremos a profecia. É preciso vidas que manifestem o milagre do amor de Deus. Não potência, mas coerência. Não palavras, mas oração. Não proclamações, mas serviço. Queres uma igreja profética? Comece a servir. Fique calado. Não teoria, mas testemunho. Precisamos não de ricos, mas de amar os pobres. Não de ganhar para nós, mas de nos gastarmos pelos outros. Não do consenso do mundo, mas precisamos da alegria pelo mundo que virá. Não de projetos pastorais, estes projetos que parecem que têm uma própria eficiência, como se fossem sacramentos. Projetos pastorais eficientes? Não, não. Mas precisamos de pastores que ofereçam a vida, de enamorados de Deus. E foi como enamorados de Deus que Pedro e Paulo anunciaram Jesus, sublinhou Francisco.
Pietro, prima di essere messo in croce, non pensa a sé, mas o seu Senhor.
Pedro, antes de ser colocado na cruz, não pensa em si mesmo, mas no seu Senhor. E considerando-se indigno de morrer como ele, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo está para ser decapitado e pensa só em dar a vida, escrevendo que quer ser oferecido como sacrifício. Esta é a profecia, não palavras. E esta é profecia, a profecia que muda a história.
Esta é profecia, não parole. E esta é profecia, a profecia que cambia a história.
Também para nós existe uma profecia descrita no livro do Apocalipse, quando Jesus promete às suas testemunhas fiéis uma pedra branca na qual estará gravado um novo nome. E assim, como o Senhor transformou Simão em Pedro, assim chama a cada um para fazer de nós pedras vivas, com as quais construir uma igreja e uma humanidade renovadas.
C'è sempre chi distrugge l'unità e che spegne la profezia. Ma il Signore crede in noi e chiede a te.
Há sempre quem destrua a unidade e quem apague a profecia, mas o Senhor acredita em nós e pede-te. Tu queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do meu céu na terra? Irmãos e irmãs, deixemo-nos provocar por Jesus e ganhemos a coragem de lhe dizer: sim, quero.
Sim, lo voglio.